Louvor e gratidão seja o nosso Deus também por esta hora da graça que Ele nos concedeu, que Ele nos deu de podermos nos reunir aqui, nos unir diante da sua face e agradecer-lhe e adorá-lo. Que Deus conceda misericórdia a nós nessa noite, no qual clamamos juntamente com o salmista, como todos conhecemos, no Salmo 122. Aqui o salmista expressa: alegrei-me quando me disseram, vamos peregrinar à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti, por causa da casa do Senhor nosso Deus. Buscarei o teu bem. Esse salmo é conhecido por todos nós, conhecemos bem. Quantas vezes nos foi lido ou dito, e quando lemos as pregações do irmão Branham, ele se refere a essa palavra na alegria de poder estar lá onde o seu povo está, na alegria de que ele pode estar lá onde sua palavra está e onde ele mesmo se revela. Assim que Deus coloque isso em você, em mim, em todos nós, para que nos regozijemos das misericórdias de Deus, para que o louvemos e glorifiquemos o seu nome, pois ele é maravilhoso em tudo o que faz. Que possamos nos alegrar com o fato de que nossos pés estão lá onde sua palavra sai, pois assim ele diz aqui: agora, pois, nossos pés estão dentro de tuas portas, Jerusalém. Assim, nós podemos nos alegrar com o fato de que nossos pés podem estar lá onde sua palavra é proclamada, a palavra da verdade. Um dia poderemos ver e reconhecer que nos foi concedida a graça, o privilégio de ouvir a palavra da verdade. E sabemos que aqui o salmista expressou isso e disse que todas as tribos de Israel estavam destinadas a louvar o nome do Senhor ali, de acordo com a instrução dada a Israel. Portanto, também nós vamos louvá-lo pelo privilégio que ele nos concedeu pela graça de termos um lugar que ele nos concedeu onde podemos louvá-lo e adorá-lo. Vamos nos levantar e adorá-lo. Fiel Deus, juntos chegamos diante da tua face nesta hora e te agradecemos por tu seres tão gracioso e paternal e ainda nos reunires, ó Deus, que os nossos pés podem se apressar, ó Senhor, onde a tua palavra é proclamada, ó Senhor. Nós te agradecemos. Assim conceda-nos, conceda a mim e a cada um graça, ó Deus, que possamos, aquilo que nós ouvirmos, possamos levar aos nossos corações, pois, Senhor, tu destinaste isso ao teu povo, ó Senhor. Como acabamos de ler, como Jerusalém foi destinada às tribos que se apressaram para lá para louvar o teu nome, ó Deus, conceda graça que os nossos corações se abram. Ó Senhor, nós queremos louvar a Ti e glorificar o Teu nome, mas de nós mesmos não somos capazes de fazê-lo. Senhor, conceda-nos graça e força, o Teu bom e santo Espírito, Senhor. Pedimos isso no Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Continue a falar conosco nesta noite e deixe-nos elevar a Ti. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui novamente para adorar. Não há nada mais belo do que estar em concordância com o que nos foi lido, que uma profunda alegria nos invade quando podemos ir à casa do Senhor. Quando saímos daqui, deveríamos ficar tristes porque acabou de novo. Mas quando chegamos aqui, isso deve nos alegrar no profundo íntimo de nossas almas. É uma graça nos reunirmos diante da face de Deus. E nessa pregação, o irmão Branham diz: eu já teria que estar prostrado diante da minha face pela causa da presença de Deus na congregação. Nós não sabemos como vem, que ainda não estamos, ainda não progredimos tanto, não estamos lá ainda onde Deus quer que estejamos. Mas uma coisa é certa: nós temos que nos tornar mais conscientes do que significa estar reunidos diante da face de Deus. Não apenas para assistir a um culto na congregação, mas estarmos lembrados: nós viemos para falar com Deus. Nós viemos para que Ele possa falar conosco. Nós viemos para ter uma vivência com Deus. E como já dissemos algumas vezes, se o Senhor se revelar novamente nesses últimos dias, mais uma vez, então certamente será entre aqueles que creram tão bem nele como podiam e como lhes foi revelado e concedido, mas não lá onde lhe é dado as costas no seu nome, mas lá onde o seu nome é precioso ao seu povo. Sua palavra é preciosa. O agir do Espírito é precioso. Onde o divino significa mais para nós do que qualquer coisa na terra. E sabemos que o Senhor nos amou intimamente. O amor divino não é superficial. É um amor íntimo e eterno de Deus, com o qual nós fomos amados para fora. E todo aquele que ama a Deus ama todos os que são nascidos de Deus. Mas também isso é verdade. Na última pregação, que justamente estamos traduzindo, que em algum momento será publicada, lá o irmão Branham diz: toda vez quando espiritual e natural se chocam, há dificuldades. Nós temos que estar no mesmo comprimento de onda. Temos que ter sido nascidos de Deus para ter sequer acesso ao divino? Não disse o Senhor, nesse contexto, o homem natural não percebe as coisas do Espírito, a menos que alguém nasça de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. Ele pode ouvir sobre isso, pode pregar sobre isso, até cantar sobre isso, mas ver não pode. Somente ver poderá se nasceu dentro. E isso nos move naturalmente bastante. Que Deus chegue ao seu direito conosco e com todo o seu povo, mais do que jamais antes. E para isso é necessário que voltemos ao início em todas as coisas, também ao primeiro amor íntimo que havia na primeira congregação. Mas lá, já foi relatado na primeira epístola, tenho isto contra ti, que deixaste o primeiro amor. E lá onde nós nos desviamos, também isso já ouvimos, lá temos que voltar. Deus deve se sentir novamente bem no nosso meio. Se alguém soubesse o caminho para chegar lá, então todos nós gostaríamos de ouvir como alcançar o alvo. Eu penso que a primeira coisa é que nós todos precisamos poder nos alegrar por nossa salvação. A certeza de ter sido perdoado deveria deixar cada um que estava condenado e sentenciado, devia deixá-lo feliz, independentemente das coisas que nos cercam por fora. Eu tive que pensar no que o irmão Rus mencionou em tempos antigos ou de vez em quando, sobre, eu creio, Paulo e Filipe na prisão. Ou Paulo e Silas. Eles entoavam cânticos de louvor à meia-noite. Eles poderiam estar reclamando, resmungando e dito: ó, amado Deus, agora nós testemunhamos para ti e agora nós fomos espancados e jogados aqui na prisão. Eles poderiam estar em desacordo consigo mesmo, com o mundo inteiro, por todos os lados. E vejam, eles cantavam. E cantavam com tanto fervor, não fazendo um show, não para se exibir, não para deixar suas vozes soarem, mas para honrar a Deus. E eis que algo aconteceu. Algo começou a se mover. Eu tenho que dizer isso a mim mesmo e a todos nós, da mesma forma. O que nos impede de dar graças ao Senhor em todas as situações? É assim que Deus quer de nós em Cristo. Assim está escrito. Agradecei a Deus em todas as situações, por tudo. Quem pode fazer assim, a esse devemos conceder o certificado de mestre. Mas nós estamos ainda no caminho, nós estamos ainda na escola, e nós queremos seguir todas as palavras de Deus. De nós mesmos, não teremos sucesso, mas com a ajuda do Senhor, eu tenho certeza de que conseguiremos. E tanto eu pude constatar que todo reclamar sobre todas as aflições e angústias e todas as queixas só nos deixa doentes. e não ajuda em nada, nem ao reclamante, nem àqueles que ouvem as reclamações. Vocês sabem? Antigamente, eu costumava pensar que as pessoas idosas, quando elas se reuniram, então cada um reclamava de suas doenças. Mas nenhum deles ficou melhor através disso. Tudo permaneceu igual. E nós, às vezes, fazemos o espiritual exatamente isso. Nós reclamamos e, através disso, ninguém melhorou. Pelo contrário, nós nos metemos em problemas ainda maiores, aflição maior, e perdemos a alegria no Senhor. Não que perdemos o Senhor, mas a alegria. E a alegria no Senhor é a nossa força. Há certas passagens na Bíblia que nós ignoramos. E se olharmos com um pouco mais de atenção, veremos que há tal verdade nelas que todos nós precisamos ouvir, que nós temos que atentar se quisermos estar bem. A alegria no Senhor é a nossa força. Então, certamente podemos dizer sim, quando estamos em profunda angústia e tudo está horrível assim por diante, sim, o que o Senhor tem a ver com isso? Ele não nos causou nenhum dano até hoje. Portanto, nossa atitude em relação a Ele deve mostrar em todas as situações da vida da mesma forma, aconteça o que acontecer. Nós temos que dizer isso uma vez a nós mesmos. Sim, uma pessoa pode reclamar, talvez, no meu trabalho, a isso e aquilo. Sim, com o outro não. Há coisas em todos os lugares que poderíamos diariamente ver de forma diferente ou criticar. E quem quer se ocupar com isso, então poderíamos dar um dia de 25 horas. Porque 24 horas não podem ser suficientes. Mas tudo isso não leva a nada. Pelo contrário, nos deixa tristes, desanimados, e há duas coisas. Há uma tristeza divina, da qual está escrito que ninguém se arrependerá disso. Uma tristeza divina, um sofrimento divino pelo estado espiritual. E então, nós olhamos para o Senhor, para que Ele mude essa situação e que Ele ajude. E é por isso que estamos aqui hoje à noite. Não porque já temos tudo, mas porque sabemos que Deus tem tudo de que precisamos. E quando realmente nos damos conta, de fato, de que Deus tem tudo o que nós necessitamos. E também sobre isso eu tive que pensar desde amanhã de domingo. Foi uma das pregações mais poderosas de todos os tempos. Eu me esforçava para me segurar, pois assim que isso havia me impactado no meu íntimo. O que é um culto na congregação na qual Deus não pode nos servir? De que adiantam todas as reuniões se Deus não chega ao seu direito? De que adianta toda a proclamação dos mistérios de Deus se o mistério de Cristo não for revelado por meio de nossa vida? Então, tudo isso é uma aula teórica. E se tivéssemos que fazer uma prova sobre isso, talvez soubéssemos até essas coisas. Mas como se parece na prática? Nós ouvimos isso aqui nessa palavra E eu me alegrei quando me disseram: vamos peregrinar à casa do Senhor. E se vê isso ainda hoje entre o povo judeu. Quando eles leem esse salmo, também o nosso irmão Goldner mencionou isso uma vez, quando esse salmo é mencionado, então há lágrimas em seus olhos. Ainda hoje, quando um judeu verdadeiramente temente a Deus, ele pensa no templo, então o anseio em seu coração é tão profundo e tão grande, isso o domina. E quando estão no Muro das Lamentações, não há ninguém que se esqueça de pedir que o templo lhe seja dado novamente, para que possam ir para adorar. Eles também sabem que foram instruídos, ordenados a fazer isso. Nos dias de Moisés, era o tabernáculo, a tenda da revelação. E Deus desceu na glória e falou com Moisés como com nenhum outro profeta, face a face. E, portanto, Moisés podia dizer, com referência a Cristo: o Senhor teu Deus vos despertará um profeta do meio de vós. A ele ouvireis. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Deus não se deixou sem testemunho desde o princípio. Ele caminhou no jardim do Éden, no frescor da tarde, e visitou Adão e Eva. Ele tem o desejo de ter comunhão conosco. E nós todos sabemos que essa ponte foi construída, mas nós temos que pisar nela e atravessá-la nós mesmos. Eu provavelmente disse isso aqui há pouco: o caminho de Deus não é uma rua de mão única, mas é percorrida em ambas as direções. Deus, ele se inclinou para nós. Ele foi gracioso conosco, para que nós pudéssemos ir até ele. Todos são pensamentos maravilhosos, mas como isso se manifesta em nossa vida prática da fé? Se levarmos as Santas Escrituras a sério, e devemos levá-la, então faz parte do ser crente, de fato, uma confirmação divina, uma resposta divina. Sem uma resposta divina sobrenatural, não temos resposta. E a sua e a minha resposta não servirão nem para você e nem para mim. Por isso, também com vistas ao Pentecostes, não é uma festa que devemos celebrar com um terno novo, uma camisa nova e uma gravata nova, ou um vestido novo. Esse não é o significado em Pentecostes. Pentecostes significa que Deus derramou seu Espírito sobre o seu povo. Não importa se o terno era velho ou novo, o vestido era novo, não era isso que se tratava, mas sim de uma resposta de Deus. Não mais como a palavra da promessa, mas como cumprimento da palavra da promessa. Assim como aconteceu com nosso Senhor. As promessas eram e eram. E de repente, todas elas foram resumidas e a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Deus havia falado por meio dos profetas de muitas e variadas maneiras. E de repente, tudo foi resumido e no final dos dias, Ele falou conosco por meio do Filho. Então, quando a redenção aconteceu e Ele ascendeu à glória, o Espírito de Deus encheu o povo de Deus. Deus, ainda hoje, é fiel à sua palavra. Isso tem que se tornar, não somente para mim, mas para todos nós, de fato, uma aflição que nós, primeiramente, vivenciemos uma conversão bíblica, um novo nascimento bíblico, um batismo bíblico no Espírito, que tudo o que nós lemos nas Santas Escrituras e o que foi prometido aos crentes, que nós vivenciemos e recebamos como eles no início. De outra forma, nunca seremos uma congregação bíblica. Nós podemos explicar como teria que ser, quais funções teria que cumprir, mas isso seria uma teoria. Que Deus possa fazer de nós pessoas que creem nele de coração e confiam de coração nele. E como já dissemos muitas vezes, Deus e sua palavra são confiáveis, creíveis, pois assim está escrito: Deus não é homem para que minta. Ele, o glorioso, cheio de dignidade, nunca disse algo que ele não mantesse ou que não estivesse certo. Aqui estava referência ao povo de Israel, que deveria ir à casa de Deus, que deveria ir a Jerusalém, e lá foram todas as tribos do Senhor. O que nos chama a atenção aqui? Aqui não está todas as tribos de Israel, mas todas as tribos do Senhor, todos de todas as tribos de Israel, que creram aquilo que Deus disse em sua palavra. Eles foram, independentemente do que os outros fizeram, que ficaram para trás. Mas as tribos do Senhor, elas foram para lá. Para elas, a palavra de Deus era um mandamento. O que quer que tivesse que ser feito, isso nós temos que dar crédito ao povo judeu por isso. Podemos dizer que eles podiam fazer bons negócios, mas quando se tratava de seguir a palavra de Deus, eles o faziam. Eles sabiam o que era certo. Quando agiam, então agiam nos dias determinados, mas quando chegava o dia do Senhor e a festa de Deus, então eles sabiam o que era apropriado. E está aqui: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. A paz reine diante de teus muros, o descanso seguro em teus palácios. Para o bem de meus irmãos e amigos, desejo-lhe paz. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, eu vos pedirei uma bênção. No Novo Testamento, há algumas passagens que falam da casa de Deus, e aqui em Hebreus, capítulo 3, diz que nós somos a casa de Deus. Hebreus 3, versículo 5. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar como revelação. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Cristo está colocado sobre sua própria casa, e a sua casa somos nós. Assim nós lemos. E a congregação também é comparada à cidade com Jerusalém. Em Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Também nós viemos à casa de Deus para a Nova Jerusalém, para a cidade de Deus. Paulo, ele explicou em sua carta aos Gálatas, quando, ao comparar Agar e Sara, ele fala de uma Jerusalém que está em cativeiro e outra que é livre e que nós pertencemos a ela. Está aqui em Gálatas 4, versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. E a qual é mãe de todos nós. Nós chegamos à cidade de Deus. Não somos o Israel terreno, não somos os descendentes carnais de Abraão, mas Abraão foi prometido no singular, na tua descendência ou semente. E a semente é Cristo. E por meio dele, todos nós fomos abençoados. Vocês conhecem a palavra? Às vezes tenho dificuldade, porque às vezes tenho a Bíblia em inglês na minha memória para saber onde as coisas estão, mas vocês sabem. Aqui em Gálatas 3, na Bíblia em inglês está do lado direito, aqui está na alemã do lado esquerdo. Aqui em Gálatas 3 está no versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Não está E as sementes ou posteridades, no plural, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua semente, e esta é Cristo. Aqui nós temos, estamos lidando com o início da criação divina, com a semente de Deus, com a palavra da promessa, que se tornou carne, e todos nós somos igualmente concebidos e nascidos da palavra de Deus e por meio do Espírito de Deus. Cristo, assim nós lemos, ele mesmo disse: eu não sou deste mundo, e vós também não sois mais desse mundo. Ele pode dizer: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos por mim. Não, ele trouxe um reino celestial e divino. Se resumirmos isso, assim como Deus tem as sementes naturais da promessa, houve uma semente natural da promessa. Isso foi Isaac. Ismael, assim nós compreendemos, foi um homem sem promessa, nascido de acordo com a vontade de Sara. Deus permitiu que isso acontecesse. Ela havia perdido a fé de que Deus cumpriria sua promessa e então deu conselho sobre o que deveria ser feito. E esse homem, assim diz a Bíblia, era como um jumento selvagem. Ninguém conseguia domá-lo. Todos contra ele, ele contra todos. Sempre as coisas não eram assim como deveriam ser. Com Isaac foi muito diferente. Um filho da promessa, embora nascido na carne. E é por isso que Deus disse: em Isaac será abençoada a descendência. Ismael e todos os filhos das outras mulheres de Abraão receberam presentes. Eles receberam presentes ao longo do caminho, mas Isaac, ele recebeu a herança. Quantas pessoas nesse tempo são ricamente agraciados por Deus com dons, e graça a Deus por todos os dons, nada contra isso, mas nós queremos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e os dons também que acompanham. Assim, eu desejo uma grande abundância. O que seria se cumprisse o que também está escrito: o meu povo terá os meus dons em abundância. Está escrito assim? Quem se lembra disso? Sim? Sim, eu espero que todos nós tenhamos lido a Bíblia. Isaac era o herdeiro legítimo, porque ele nasceu de acordo com a promessa divina. Cristo, o herdeiro legítimo, porque nasceu de acordo com a promessa. E todos os que receberam a palavra da promessa divina nascem legitimamente por meio da palavra e do Espírito e têm parte naquilo que Deus prometeu. Isso, na verdade, deveria nos deixar felizes. Deveria nos colocar em adoração. Porque cremos que somos filhos e filhas legítimos de Deus. E não cremos nisso apenas porque queremos crer, nós cremos em função da palavra de Deus, porque cremos nas promessas divinas do fundo de nosso coração. Somente aquele que nasceu com base na promessa divina, eu quero dizer espiritualmente, é capaz de crer nas promessas da palavra. Todos os outros passarão ao largo disso. Não sei se estamos violando as Escrituras quando fazemos a comparação com Maria, que creu no Senhor. Maria era um vaso. Ela foi destinada por Deus a receber a palavra da promessa. E ela creu. E o Espírito Santo veio sobre ela e a cobriu com a sua sombra. Amados, nós cremos hoje na palavra da promessa. E o mesmo tem que acontecer. O Espírito de Deus tem que vir sobre aqueles que creem na palavra da promessa divina. Uma outra confirmação da fé não existe. Nós temos que nos dar conta disso de uma vez por todas. Maria poderia ter dito por 100 anos, eu creio e sou a serva do Senhor e faça-se em mim segundo a tua palavra, e não teria acontecido nada. De que teria adiantado isso? Onde é crido, lá acontece algo. Lá Deus intervém. Aí a palavra se torna carne, se torna realidade. Aí surge. Então, não são apenas palavras que nós falamos, mas Deus está por trás delas. Que tipo de exemplo nos é dado aqui? A palavra da promessa é passada. E ela pergunta, como se fará isso? E assim por diante. Então, veio a resposta divina. A semente da palavra foi transformada em vida nela. Transformada em vida divina. Amados, a palavra de Deus é espírito e vida. Mas a palavra tem que ser trazida à vida pelo Espírito. Não há outra maneira. E eu penso que Maria, naquele momento, não precisou mais implorar e suplicar. Não precisou mais lutar. A fé o fez. Se Deus vir o seu coração e o meu, que nós recebemos sua preciosa e santa palavra como uma promessa divina, isso não atrairá o poder do Espírito Santo para vir sobre nós e vivificar a palavra que caiu em nós, para que a vida divina possa surgir? Eu digo mais uma vez, ela não precisou lutar, não jejuar, não orar. Tudo tem seu lugar. Mas no momento em que Deus começa a agir, então todas as nossas obras cessam. Então, nós descansamos com nossas obras para que Deus possa operar. E assim aconteceu naquela época, e certamente será assim agora, no fim, na noiva do Cordeiro, carne da sua carne e osso do seu osso. Eu fiquei alegre, assim lemos, quando foi dito, vamos à casa do Senhor. Nós ficamos felizes, alegres, quando soubemos, agora estamos indo para ter comunhão com o Senhor. E ficamos ainda mais felizes quando conseguimos ver a sua palavra diante dos nossos olhos, ou como essas coisas divinas são uma realidade divina, como podemos confiar nisso? Tudo pode desmoronar. Aquilo que Deus prometeu, isso Ele certamente manterá. E quando nos dirigimos ao nosso Deus com essa confiança de fé e atitude de coração, ó, então algo tem que começar a se mover. Então, primeiramente, o nosso coração é movido. Então, os corações de pedra são retirados e corações de carne são dados, que podem sentir e receber a palavra. Promessas foram feitas, dadas, mas somente para aqueles que estão destinados a cumpri-las. O anjo Gabriel não percorreu todo o país e perguntou, você gostaria de ser a escolhida? Ele sabia para onde ele tinha que ir. Deus sabe exatamente todas as coisas. Ele sabia que quando guiou os seus passos em uma reunião e a palavra dele entrou em seu coração, que você creria nela e receberia. Isso é verdade? Certamente Deus teve esforço conosco, mas crer, nós cremos de imediatamente. É verdade ou não é? É claro que desde que nos tornamos crentes, nós demos ao Senhor muitos problemas. Mas quando a hora de Deus chegou para nós e sua palavra nos falou, lá houve uma resposta em nosso coração em relação a Deus. E nós fomos até Ele e Ele nos aceitou. E também nós podemos dizer, cada um lá na aldeia, ou na cidade, ou no campo, um aqui, outro ali, o Senhor passou ao largo de milhares. De repente, houve uma batida na porta do seu coração e na porta do meu coração. E o Senhor poderia ter nos chamado, você é agraciado ou você é agraciada, Deus está com você. O Senhor sabe quem crê nele e quem não crê nele. Ele não perderá seu tempo com aqueles que não creem nele, mas Ele usará seu tempo com aqueles que creem nele de coração. E eu penso, esses são os dias que o Senhor criou ou fez para que cremos nele. Eu gostaria tanto para mim que pudesse crer em cada palavra de Deus de coração e colocá-la em prática. Que eu seja uma carta escrita para que nem todos tivessem que ler a Bíblia, mas talvez as pessoas também pudessem nos ler uma vez. Que em nós estivesse escrito de novo e tivesse cumprido o que está escrito na palavra de Deus. Eu me alegrei quando me disseram, vamos peregrinar à casa do Senhor para Jerusalém, lá onde estavam as cadeiras de juízo, o lugar que Deus escolheu, a cidade de Davi, a cidade do grande rei, Rei da Paz, Salém, Jerusalém, Cidade da Paz. Chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a nova Jerusalém, aos justos aperfeiçoados, a Deus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão. Tudo está lá. O sangue da aspersão, o mediador da nova aliança, a ligação com Deus foi restabelecida, reconciliado com Deus, unido a Ele. Amados, que Deus nos conceda nessa noite um novo encontro com Ele. E eu digo a vocês como isso acontece, no qual nós aproveitamos a oportunidade e buscamos, encontramos o nosso Deus em oração, e isso com fé e na confiança. No momento em que o Senhor fala conosco, Ele quer que nós respondamos, reajamos. Ele quer a sua e a minha resposta. Ele quer que a sua e a minha boca transbordem daquilo com o que os nossos corações foram preenchidos. Eu creio que quando deixamos isso que nós contemplamos passar pelos nossos olhos espirituais, então isso já é novamente uma tal abundância de glória e clareza divinas que invade o nosso coração, domina o nosso coração. Só podemos dizer, ó Deus, quão grande és Tu, quão gracioso és Tu. Tu bateste a porta e nós ouvimos. Tu falaste, nós recebemos e cremos. Senhor, faça conosco o que for do Teu agrado. Acrescente o Teu Espírito à Tua Palavra para que vida divina possa ser revelada em todos nós, pela graça. Amém. Amém.